Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
De volta com Vida Livre nessa tarde, a gente está conversando com o psicólogo João Lucas Guimarães. Nós estamos falando aqui sobre opostos, né? Estávamos falando sobre essa coisa da paixão, de você se entregar completamente, de você se fundir com o outro. Mas, João, tem uma diferença entre paixão e amor, tem?
Sim. Então, a paixão, ela é esse espaço psicológico, eu chamo de espaço psicológico, né?
Uhum.
É esse cenário psicológico em que essas duas metades se encontram. Esses dois opostos se unem e se fundem, que gera essa sensação paradisíaca. Porque o ser humano, ele não está em busca da felicidade ou de algum ganho. Ele está em busca do sentimento de totalidade.
A história de se encontrar de novo.
Exatamente. É a sensação de estar completo. Uhum. Porque nós temos a sensação permanente de estar faltando alguma coisa.
Entendi.
Né? E o outro pode vir a encarnar essa coisa que nos falta. E aí a paixão entra como essa grande cola, esse grande quarto onde acontece essa fusão.
Uhum.
Né? Esse espaço de fundir um ao outro. Mas isso serve a um propósito. A um propósito de aproximar as duas partes e gerar uma conexão entre essas duas partes. Mas elas não são feitas para estarem juntas eternamente, elas vão se separar. Por isso que a paixão, ela é finita.
Entendi.
Né? Ninguém vai passar essa sensação de ai meu Deus, meu coração bate, eu só penso na pessoa eternamente, porque senão você não vai conseguir viver a vida, certo?
Não, ou diz que o organismo não suporta.
Não suporta, porque você tá apaixonada, você esquece do planeta, você esquece de si próprio, porque você tá fundido, veja. Você tá fundido a uma coisa maior, você esquece do teu corpo, você não come, você não dorme, você esquece de você. E isso é... não pode mais existir.
Uhum.
Uma representação disso é o próprio nascimento. A criança está dentro de uma bolsa amniótica em que ela é perfeitamente abastecida pela mãe.
Uhum.
É o sentimento paradisíaco. Adão e Eva, lá lembra? Que,
sim.
O que eu quero, eu estou recebendo do mundo. O mundo me provê. Eu estou unido. Eu e minha mãe são uma coisa só. Eu estou dentro dela.
Sim.
Né? Quando a criança sai naquele choque de realidade, aquele choque térmico, e começa a chorar e tem a primeira manifestação do corpo, é essa queda do Éden, é essa divisão do hermafrodita que nos joga para a vida. Então, alguém em estado paradisíaco, hermafrodita, é alguém que está inconsciente sobre si mesmo.
Certo.
Certo? Que está dentro de uma barriga de uma grande mãe.
Tá? Então, no momento que essa paixão acaba, você só toma consciência de novo.
Aí há o processo de tomada de consciência.
Uhum.
E a tomada de consciência se dá por olhar o outro um pouco mais como ele é e menos do que eu precisava que ele fosse. E aí começam as grandes decepções.
Sim.
Aí que você descobre que a tua namorada linda, maravilhosa, ela faz cocô. Entendeu?
Até então, essas coisas não, né?
E que não cheira rosas. É terrível isso. É terrível. Porque é a maculação de uma deusa.
Sim.
Sabe? Não era uma deusa. Mas eu quero muito que fosse, mas não é. E quando você descobriu que não é, não tem mais como ser de novo.
Entendi. Sabe?
E isso é a parte talvez mais importante para o desenvolvimento psicológico da pessoa. Porque o amor, ele se baseia no tolerar o outro da forma com que ele se expressa. Suportar a presença do outro. Você amar alguém é você conseguir suportar a outra pessoa.
Nossa, não é muito romântico essa
zero
visão.
Romântico, zero
nada romântico.
Zero romântico.
É.
Né? Então, o amor é essa coisa muito louca que nos faz estar junto à pessoa, mesmo sentindo as coisas mais terríveis sobre ela.
Uhum.
Que eu não conheço ninguém que ame o outro que não odeie ao mesmo tempo.
Sério?
Sim.
Então a gente tá, aí também já tá o oposto. Eu te amo e te odeio.
Vamos não, tentar. Não está o oposto.
Não?
Não, vou te explicar por quê. O amor e o ódio, eles são a mesma coisa. Eu até fiz isso no meu Instagram profissional e fiz um... falei sobre isso e deixei essa no ar, cara. Cara, o que veio de mensagem pra mim depois? Como assim? Não tô entendendo nada. As pessoas estavam assim...
Sim, porque basicamente são coisas antagônicas. Você ama ou você odeia. Como assim são a mesma coisa?
Não, amor e o ódio, eles vêm juntos, sempre.
Olha!
Sempre. O desejo de consumir e o desejo de destruir, ele tá presente em todas as relações de amor.
Sério, João?
Porque devorar... comer o outro, como a gente diz na sexualidade, né? É você consumi-lo, mas pra consumi-lo você tem que destruí-lo também. Não é interessante isso?
É interessante e assustador, mas...
Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mesmo assim eu te devoro.
Aham. Né?
Djavan falando, né? Djavan psicólogo. Né? Então veja, essa necessidade de devorar o outro, de ter o que ele tem, de ter ele. É uma destruição também. Porque eu me destruo pra ter o outro. E eu me reconstruo também. Então o amor, ele tem essa... ele gera essa transformação em que eu me destruo para absorver um pouco do outro e trazer pra mim. E aí eu tenho que me reconstruir como alguém maior.
Diferente da paixão, que você se anula.
Exatamente.
Para agradar o outro.
Veja, são movimentos diferentes.
Uhum.
O movimento de fusão... e o movimento de expansão, por trazer um pouco do outro para você.
É o contrário, entendi.
Beleza, estamos aqui mais teórico, mas vamos trazer um pouquinho para a prática isso aí. Temos um casal de duas pessoas que não se conversaram e, no primeiro momento, a gente trabalha com a persona, a gente trabalha com uma imagem, uma máscara de que a gente é, para tentar seduzir o outro. Então, a gente mostra o nosso melhor lado. Nossa, eu sou super conhecedor de todas as coisas, não sei o quê. A gente tem até o que eu chamo de Dom Juanismo, que as pessoas são doutores em tudo que a outra pessoa gosta.
Sim!
Né? Então, você gosta de futebol? Nossa, eu...
sei,
pô,
tudo de futebol.
Mesmo que não goste, vai falar que gosta.
Né?
Muito bem. E aí essa conexão entre as pessoas. Depois disso, as pessoas vão se conhecendo e passam pela fase da paixão e tudo mais. E aí entram num relacionamento mais profundo. E você vai perceber nitidamente a diferença entre as pessoas. Então você vai ter uma pessoa que ela é solar. O que quer dizer isso? É uma pessoa que está mais ligada a... coisas masculinas, é mais organizada, mais disciplinada, mais ligada às coisas racionais, organizadas, ela tem muito movimento, ela dorme cedo e tudo mais. A cabeça dela é bem organizada. Que vai se relacionar com uma pessoa que é lunar, que ela é caótica, que ela é sensível, que ela é emocional, que ela vê as coisas de fora. Não é preto e branco, é cinza, né?
Sim.
E dorme tarde, e é desorganizada, e tudo mais. E essas pessoas se atraem naturalmente, pode ver. Pode ver.
Sim.
Aí começam os conflitos.
Sim.
E o que é o conflito? É o eu se relacionando com o outro. E para esse eu suportar a presença do outro, ele tem que se quebrar e... se esfacelar um pouco pra absorver o que é do outro. Então, pra pessoa muito organizada, ela ama de paixão a outra pessoa que é caótica. Ela fala assim, nossa, o meu namorado, ele é sensível, ele é romântico, ele me trata super bem, ele é amoroso, tudo
ela
mais.
Ela pula essa parte do ele é caótico, deixa a toalha molhada em cima
isso
da
tá
cama.
Isso tá no discurso dela. Se você for perguntar, ela vai falar isso. Mas você fala... tá, mas o que você não gosta dele? Ah, ele é muito desorganizado. Ah, ele deixa pó de farelo de comida pra onde vai, ele dorme tarde, ele não sei o que, ele fica 10 horas pra tomar uma decisão.
Sim.
Veja, ela ama e odeia exatamente a mesma coisa. Percebe?
Interessante isso, verdade.
Vê como o amor e o ódio vêm junto, as coisas. Entende?
Mas quando é que isso racha? Porque assim, a gente vê muitos relacionamentos que a pessoa fala, ah não, mas ele é assim, assim, assado. E você olha e fala, mas ele foi sempre assim, assim, assado. E você viveu 10 anos com ele achando isso maravilhoso e agora é a mesma, o mesmo, digamos, defeito, a mesma questão.
Então, eis a questão. Porque aí começam esses conflitos, que passa a fase que a gente chama de fase urobórica, fase do hermafrodita, começa a se separar as duas partes. E começa a exposição do ódio junto. Porém, esse ódio, ele vem junto com uma necessidade muito grande de estar com aquela pessoa, né? Não me vejo mais sem essa pessoa, me sinto só. A pessoa sai de casa, o outro tem uma crise de ansiedade,
sabe? Sei.
Então, e aí, qual que é a tarefa implícita nisso? É que essas rachaduras, essas brigas, elas gerem um certo esfacelamento das minhas visões de mundo, das minhas certezas, e eu consiga absorver um pouco do outro a cada vez que isso acontece. Então, eu tô casado com você, a gente quebra o pau, porque você vê a coisa de um jeito, eu vejo de outro, eu vou defender o meu jeito, eu vou defender o meu ego de você, porque você é ameaçadora pra mim, porque se eu estiver muito aberto pra você, eu não sou mais eu, né?
Tá.
E você vai se defender, porque eu sou ameaçadora pra você, mas ao mesmo tempo a gente tem essa necessidade de discutir sobre isso. Então tem uma função essa discussão, certo?
Tá.
E aí depois, no dia seguinte, você vai chegar, vai raciocinar sobre o que eu falei. E eu vou raciocinar sobre o que você falou. Eu não vou falar pra você porque eu sou orgulhoso, mas eu vou dizer pra você. Aquela coisa lá que eu falei, desculpa, parei pra pensar aqui, tal... foi mal, você vai falar, não, tudo bem, isso aqui é vida que segue. O que que aconteceu? Abriu-se um pouco o espaço para a visão do outro. E aí se engrandeceu o eu. Se aumentou a consciência. Isso é um relacionamento saudável. Em que a briga, que é necessária, gere reflexão e aumento de consciência e tolerabilidade do outro. O que não é saudável é quando o eu fica cada vez mais rígido. Que a gente chama de retroativo. Um eu retroativo é aquele que, frente a uma discussão, fala, eu sou assim, eu penso assim, pronto, acabou. Não aceito, isso está falando uma palhaçada, porque você é isso, porque você é aquilo, blá, 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 e fica preso nessa visão de mundo. Isso vai gerando um afastamento do que a paixão colou um dia.
Certo. Né?
Vai gerando um afastamento até o momento que o outro se torna insuportável. Lembra que o amor é a experiência de suportar o outro e sua visão de mundo. E trazer um pouco disso pra nós. Quando o outro se torna insuportável é quando eu não está mais aberto para a visão de mundo do outro. E aí o relacionamento racha.
Entendi. E tem uma diferença entre... E que também tem casais que não brigam nunca. Ou que brigavam no começo e de repente você olha e fala... Sabe, é tudo... Ah, tá... Isso aqui é azul. Não, na verdade isso é verde. Não, eu falei que é azul. Ah, tá, é azul. Então, esse anular também, deixar de brigar, é mais prejudicial para o relacionamento do que as brigas? Ou é uma forma de...
Veja, essa ideia de que tudo se resolve com um diálogo é uma ideia que ela é pouco adaptada à nossa cultura. Nossa cultura latina é uma cultura de fogo. A gente quebra o pau mesmo.
Sim.
Entendeu? Então, lembra que eu tava falando de Afrodite e Hermes, certo? O amor com a comunicação gera um ser muito forte. Porém, outro casamento que deu muito certo foi entre Afrodite e Ares. Só que eles nunca conseguiram casar, mas eles sempre foram amantes um do outro. Porque a paixão deles era absurda, assim. Por quê? Tem que ter fogo. Ares é o deus do fogo, então tem que ter muito fogo num relacionamento. E o fogo está na briga, como está na sexualidade. Então um relacionamento bom, saudável, um relacionamento que tem quebra-pau, respeitando os limites da ética e da moral.
Sim, né, gente? Olha a Lei Maria da Penha aí, né?
E que tem confronto de egos, em que bota-se a opinião, o outro bota-se dele, os dois se apresentam como eles são. E aí há uma transformação dos dois, tolerando o outro como ele é, Isso é um processo, né? Não acontece, nossa, obrigado, isso que você está falando é muito bacana, blá, blá. Não, você tem que quebrar o pau mesmo. E tem muita sexualidade. Porque a sexualidade é onde está Eros. É onde está o Deus da ligação. A sexualidade tem uma função psíquica de unir as pessoas. E de mantê-las unidas. Porque também gera um sentimento paradisíaco. Né? Então, um relacionamento bom é que tem muito fogo e muito amor. Muita tolerância e muito fogo. Tem que ter Ares e Afrodite.
Tem que brigar e tem que se amar, gente. É isso. É isso o tempo todo.
É por isso que
o sexo famoso de reconciliação... tapas e beijos, né?
É, exatamente. Por isso que o sexo de reconciliação é o melhor que tem.
É verdade.
Porque tá o fogo ali. Entendeu? Incendeia. Não é à toa.
E dá pra recuperar? Porque tem muita gente, acho que em casa, pensando assim... Ih, gente, a gente nem briga mais, porque eu já cansei de mandar tirar a toalha de cima da cama, eu vou lá e tiro. Já não... Ah, ele pensa assim, eu não penso. E o sexo também, né? Todo mundo fala que depois que casa, o sexo fica lá para segundo plano.
Pois é. Eis, então, uma coisa que acontece muito, que é esse esfriar do fogo da relação. É natural que aconteça isso. Porque à medida que cada um vai tendo outras necessidades da vida, em que a nossa necessidade psíquica esteja diluída no trabalho, nos hobbies, na família, o relacionamento perde a força que tem. Isso acontece mais ali na metade da vida pra frente. Então, um relacionamento de uma pessoa de 45 até 70 e poucos anos vai ser um relacionamento que precisa menos desse fogo. Porque as experiências de vida estão diluídas. Porque certo. Ela já pegou os pedaços que faltavam em outros lugares também. No começo, o relacionamento adolescente é super fogo.
Sim.
É sexo, louco e briga.
Só.
E se brigou, vai morrer. É uma sensação de morte, né? O outro brigou comigo, né? Tipo, ele me afastou dos meus sentimentos de hermafrodita, então eu vou morrer, não sou mais nada. Né? Eu não gosto mais de nada, não sei o quê. Veja, são essas mortes que acontecem. Mas isso aí vai estabilizando. Mas, se dá espaço para um relacionamento mais hermético, onde a comunicação se dá lugar a fogo, onde Afrodite se relaciona com Hermes e não com Ares. Então, um relacionamento que ele já é mais maduro é um relacionamento que tem muita comunicação.
Certo.
Então, são aqueles casais que você vê que os dois, eles conversam sobre a novela, eles falam sobre as coisas, eles vão fazer as coisas juntos, mesmo que não tenha sexualidade nem briga. Tem comunicação, entende? Então, é um casamento que deu certo, porque tem amor, tem tolerância, tem o respeito ao espaço do outro, mas tem comunicação.
Então,
mas
não precisa
tá falando
esperar.
De uma coisa mais madura, assim.
Sim.
Sabe?
Não precisa esperar que essa questão do fogo vai existir para sempre, porque não. Chega um momento em que a coisa arrefece mesmo.
Sim, sim. Mas e ela tá tem que certo. Dar espaço à comunicação. Como tem relacionamentos que sempre vão ter o fogo, a fogo alto? Porque tem muita transformação. Na alquimia, nenhuma operação alquímica de transformação acontece em fogo. Porque fogo representa energia psíquica. Energia de vida. Se não tem fogo, não tem mais energia. Se não tem mais energia, não tá mais movimentando, não tá mais transformando. Nenhuma reação química acontece. Né? Porque um relacionamento é uma reação química. Entre dois elementos que, se unidos, se transformam em uma terceira coisa. E os dois saem transformados disso.
É que pode acontecer desse fogo, dessa energia, ser direcionado a outras coisas, né? A gente sabe, por exemplo, nascer um filho. Né? Ou você mudou de emprego, ou você entrou para fazer uma pós-graduação, você acaba dirigindo a sua energia para um novo projeto e aí o relacionamento dá aquela queda.
Sim. Porque a gente tem uma quantidade de energia psíquica e ela é dividida entre todas as áreas da nossa vida, certo? Quando a gente quer saber o que está mal resolvido, a gente olha para onde a nossa energia psíquica está mais forte.
Ah, é?
Sim, porque tem que ter um equilíbrio. Se eu tô muito ligado ao meu relacionamento, provavelmente as outras áreas da vida estão em falta de energia. Então precisa se recolocar, se redistribuir essa energia, né? Assim como se eu só penso no meu trabalho, vai faltar no meu relacionamento.
Sim.
Né? Alguma coisa me mantém seguro no meu trabalho ali, que eu não quero enfrentar no meu relacionamento para não jogar energia ali. tem um bloqueio dessa fluidez, né? Tem um galho ali no rio que não tá fazendo a água fluir direito.
Entendi. Nossa, mas é difícil, né? Ter esse equilíbrio o tempo todo, em tudo.
A gente não
sempre
tem.
Não, né?
Em nenhum momento a gente tem.
É, menos mal, já fiquei
mas
mais tranquila.
Mas a gente procura o tempo todo.
A ideia é essa.
É horrível, né? A gente procura uma coisa que a gente nunca vai encontrar.
Então, né? Essa ideia deve dar um desânimo. Não, vou buscar o meu equilíbrio. Não vai achar, mas tudo bem, continua procurando.
É, Jesus já deu essa letra lá para os gregos faz tempo.
É.
A gente não se conformou até hoje com isso.
Tá na hora do nosso intervalo, né?
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 Passou um pouco, né, Márcia?
Não, é só um pouquinho. Eu tô melhorando. Vamos pro intervalo, já voltamos.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.